gente, tudo bom? Eu sou a Ellen Ramos, esse aqui é o podcast que tá acontecendo, um podcast submarino. Estou aqui com ele, maravilhoso, incrível, lindo, Olga Mendonça, cadê você?
Ah, são seus olhos, réu. Tô por aqui, e aí pessoal, tudo certo? Nessa temporada temos convidadas incríveis, por favor se apresentem, meninas.
Maravilhosas!
Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, sou escritora, jornalista e fundadora do Movimento Corpo Livre, é um prazer estar aqui.
E eu sou Nathalie Neri, criadora de conteúdo, estudante de ciências sociais, estou muito feliz e honrada por estar aqui com vocês.
Millennials versus geração Z. Vocês sabem todas as diferenças? Vocês sabem quais são o futuro de cada geração que a gente está falando? E vocês sabem, por exemplo, como que chama a geração que vem depois da geração Z? Pois é, tudo isso hoje você vai acompanhar aqui com a gente em mais um episódio do que tá acontecendo. Antes de começar nosso papo, esse episódio é um oferecimento da Samsung, apoiadora do Submarino. A marca é referência em tecnologia inovadora para você ir além. Dá só uma olhada nos destaques do Instagram do Submarino, @submarino, e também no Instagram do podcast, @quetaacontecendo_, que tem uma seleção de produtos da Samsung para você.
O conflito entre gerações começou após o fim da Segunda Guerra Mundial. Os baby boomers, geração X, millennials e os geração Z, tem gente que fala genzers, eu acho muito gringo pra mim, então você vai ver eu falar só Z, tá gente? São grupos que representam pessoas que nasceram e cresceram em contextos específicos do mundo. As diferenças são várias, mas ficam claras para todos quando relacionamos com o mercado de trabalho e a conscientização social. De um lado, temos as gerações mais velhas que constantemente gostam de dizer: "Ah, no meu tempo tudo era melhor." E do outro, temos os mais novinhos que cismem repetir: "Vocês ferraram o mundo inteiro e nós que vamos ter que pagar a conta, olha aí, vocês estão ferrando a Amazônia." Então, a gente vai começar a entrar nesse vespeiro aí, gente. O legal é que a gente tem uma bancada composta com várias idades. Então, eu acho que, você pode explicar pra gente essa diferença de cada geração, pra qual idade que é, que acho que fica sempre meio confuso.
Então vamos lá. Baby boomers são pessoas nascidas entre 1944 e 1960. Então, possivelmente, muita gente que tá escutando o que tá acontecendo pode ser filho ou filha de baby boomers, né? A geração X é nascida entre 1965 e 1979. Também já é uma geração de pais aí, já de, quem sabe, a geração Z. Os millennials, sou eu, que é também conhecido como a geração Y, são os nascidos entre 1980 e 1994, o ano que o Brasil ganha a Copa. E se você tem a memória do Bebeto balançando o bebê dele, você é um millennial. E a geração Z, que são os nascidos entre 1995 e 2015, que possivelmente, talvez, você já tenha ido no date com alguém e quando a pessoa falou: "Nasci em 96, você foi no banheiro e nunca mais voltou."
Você imaginou preso, né? Falou: "Ai, meu Deus."
E também temos a geração Alpha, né? Que é a geração que nasceu a partir de 2010. Eu tenho um mini Alpha aqui em casa e o negócio é babado, a galera é evoluída, viu?
É importante dizer também que vocês vão ver nos textos na internet que tem uma variação de 3 anos, tá? Então, no meu caso, é um desses, assim. Em teoria, eu sou geração X, porque eu nasci em 79. Sim, eu tenho a idade do seu pai, não se assuste. E, ao mesmo tempo, cara, eu nasci em 79. É óbvio que eu fui criado como millennial, porque eu cresci com um monte de gente. Então, assim, essa questão da geração também, a gente tem que tomar cuidado, porque você não se encaixa só em uma, só porque você nasceu naquele ano.
Total.
Então, tem esses 3, 5 anos aí de diferença de cada texto e cada geração. Então, essa variação é transversal.
Eu quero saber das nossas convidadas fixas dessa temporada, que eu tô amando. Alexandra Gurgel, você é qual geração?
Eu sou millennial, só que eu flerto muito com a geração Z. Eu sou de 89, né? Nasci no ano da queda do Muro de Berlim, vários acontecimentos ali, políticos também no Brasil. Então, mas foi um ano que logo depois, a geração Z é 94, né? Acaba que eu pego um pouco da geração Z também, assim como o Olga falou, que a gente vai flertando um pouco. Mas, obviamente, tenho memória do Bebeto fazendo o negócio. Tenho memória de tudo isso. E também tenho lembranças de quando era uma vida que não existia internet, nem celular, nem nada disso, né? Então, assim, e é uma coisa que pra mim foi muito legal ter essa infância sem internet, né? Hoje em dia eu fico vendo no, no TikTok TikTok, crianças cada vez mais jovens, você que tem um alfazinho que você falou, tudo por uma criança é celular, né? É tablet, é computador. Eu não sabia o que era isso. Não tô falando que é ruim isso, né? Mas eu acho que as pessoas, as crianças, o meu irmão que tem 19 anos, né? Vai fazer agora. Ele já cresceu, ele é total, ele nasceu em 2001, total geração Z. Só que ele não sabe o que é uma vida sem internet, sem celular, sabe?
Sabe o que ele não sabe? É ter que discar a internet. Porque a gente tudo aqui...
Nossa!
Teve que pôr a internet pra discar e ficar aqueles 5 minutos pra você conectar pra entrar na sala de bate-papo. Ridículo.
Terça-feira era de graça, depois de 10 horas da noite. Final de semana era de graça, ou né, era só um pulso. Ai, era muito bom isso. Era muito bom.
Não, e é muito louco pensar nisso, né? Que tem várias expressões que não fazem sentido pra essa geração. E é que a gente tem que explicar, por exemplo, salvar, que é o ícone do disquete. É muito estranho.
Sim!
Mesmo cair a ficha, gente. Eu tive que explicar uma vez por que caiu a ficha. E aí é meio maluco, assim. Você fala, cara, não tá tão longe. Mas ao mesmo tempo, tem tecnologias que foram tão substituídas e tão bem substituídas, que é meio charmoso você ver um telefone de disco, assim, que faz e volta. Tipo, isso é até meio engraçado, né? Fica retrô. Só que ao mesmo tempo, no meu caso, e é isso, eu fico muito feliz de ter nascido em 79, é que eu consegui ver todas as tecnologias entrando, ao mesmo tempo eu não fiquei velho pra nenhuma. Mas, óbvio, acho que é quase um disclaimer, né, gente, pra quem estiver ouvindo. Geralmente essa questão de geração é uma generalização absurda, né? Porque
sim,
a Chandra falou um pouco isso, né? A gente pega comportamentos de outras gerações também, e talvez em algum aspecto da sua vida você se identifica com comportamentos mais contemporâneos, que de repente são os jovens que se relacionam dessa forma, né? E outras você emula seu pai, né? Então também eu acho que tem esse aspecto.
Olha, eu sinto que eu sou uma grande despatriada, né, nesse marketing geracional, porque realmente essa diferença de 3 anos me pega, já que eu tô no fim dessa geração Y, né? Teoricamente sou de 94, mas me identifico muito com os hábitos de consumo, os objetivos de vida da geração Z, mas ao mesmo tempo eu entendo que é viver sem internet, né? Uma vida mais analógica, né? Porque eu nasci no final de 94, minha adolescência foi início dos anos 2000, então eu ainda a gente não tinha tido esse movimento inteiro de inclusão digital, eu ainda usava lan house esporadicamente, ou internet discada final de semana, então eu fui uma criança que brincou na rua, que teve uma vida completamente diferente da de jovens, né? A maior parte dos adolescentes da geração Z. Então eu sempre sinto que eu tô entre esses dois mundos. Eu conheço uma vida mais analógica, mas ao mesmo tempo eu tô completamente envolvida pelos ideais de quem vive, de quem é um nativo digital. Então eu tô o tempo inteiro né, e aí muda. Tem gente que diz que eu sou geração Z, tem gente que diz que eu sou geração Y. Eu me considero aí uma geração de transição.
Eu achei bem legal esse corte que a Nathalie fez, é um corte que eu sempre gosto de fazer também, né? É óbvio que a gente tá discutindo em cima de uma generalização, porque eu sempre brincava, principalmente nessa relação de trabalho, que eu não conheço millennial pobre, porque tem uns hábitos, principalmente quando se fala de trabalho, que eu falo, cara, tem muita gente que se tiver uma oportunidade, ela vai dar o sangue. Como a gente foi educado na geração X, sabe? De tipo assim, não, trabalhe. Tipo, trabalho é tudo. Então, também tem essa questão, né? Essa divisão foi criada muito pelo marketing, muito pensando em hábito de consumo. Eles levam muito em relação a isso. Mas quem não tava dentro do hábito de consumo, exatamente? Quem não era classe média? Que é isso que a Nathalie falou. E aí, entrei por último na internet. Não quer dizer que eu não era jovem, mas tem um monte de comportamento que vocês analisam, que, meu, pra você ser geração, pra essa galera do marketing, você precisa ter computador, internet, tipo, e possibilidade de não fazer nada, de decidir por sim ou não. Então, assim, eu acho muito legal a gente ter essa discussão aqui, com pessoas tão diferentes, porque eu acho que a gente vai conseguir pedir um pouco, de certa forma, de uma empatia de quem tá ouvindo, pra entender que a gente tá trabalhando sobre generalizações, mas ao mesmo tempo a gente vai tocar até um pouco nessa falha, né, dessa discussão, porque, tipo, realmente é muito transversal, cara. Todo mundo pode ser tudo. Ô, Hel, qual o momento que você acha que você tem um comportamento mais X, outro mais Y, outro mais alfa, talvez?
Cara, estudando pra esse podcast, né, até trazendo essas infos aqui pra galera que tá escutando a gente, quando eu fui lendo os padrões de comportamento baseadas no capitalismo, que eu acho que também se baseia no recorte, mas também se baseia na compra, né? Então, acho que não é nem... Mesmo todas as classes chegam a consumir, então vai muito pra esse lugar, né? Mas enfim, sociedade capitalista, é isso. Os baby boomers, que é o meu pai, por exemplo, meu pai, minha mãe, só relembrando a galera, 1944 a 1964, mais ou menos, tem todo esse lance, né, do controle financeiro muito, né, seus gastos não excedem os ganhos, claro, gente, que isso é generalizado, como o Olga mesmo falou. Comprariam mais se a comunicação né, se as marcas dialogassem com eles. Eu penso muito no meu pai nessa hora, que às vezes, tipo, não entende uma propaganda que ele assiste, né? No e-commerce é a geração que mais busca por itens da moda, né? Passam 28 horas mais ou menos frente ao computador pela semana e são mais leais e patriotas, assim. Aí já a geração seguinte, que é antes dos millennials, que ali o Olga pegou o último ano mais ou menos, é responsável pelas decisões de consumo da família, gasta 65% mais de vestuário do que os millennials, minha geração, tem um potencial para consumir produto de luxo, 77% prefere produtos que têm causas, né, mais ideias, assim, um propósito ali na marca, e eles querem saber se aquela campanha tá mostrando esse produto da forma mais real possível. Acho que já é uma geração que questionou assim, peraí, propaganda, você não vai me enganar, né, isso aí é bom mesmo, isso aí. E aí chega a minha geração que eu posso falar com toda a propriedade do mundo, que a gente vê os reviews antes de comprar, né, ver ali todos os clientes falando, é bom, é ruim, a gente é crítico pra comprar mesmo, a gente deixa a casa dos pais cada vez mais tarde, eu deixei com 18 anos, então isso aí não bateu pra mim. Tem necessidade de compartilhar a visão da empresa, né, se você passou por uma experiência ruim ou se você passou por uma experiência boa. E aí tem a geração Z, que eu acho que vem a Nathalie aí, que é uma geração muito ali no YouTube também, tem uma crítica e consciência com as empresas, assim, veemente, assim, né, realmente exige que essas empresas tenham uma consciência, tenham uma responsabilidade social, ambiental, consomem como expressão de identidade, mas eu acho que todo mundo isso, sendo sincero, assim, minha opinião. E eles têm esse lance do web grooming, que eu achei barato isso, que é pesquisar online e comprar na loja física, que eu acho que é muito diferente dos millennials, por exemplo. Os millennials, até eu ontem conversando com meu namorado, ele falou, cara, eu vou na loja física, pesquiso e depois compro na internet, que é mais barato. Então, esse lance, essa diferença, eu achei muito interessante, né?
Pensando nessa lógica, né, os millennials dos anos 90, eles até começaram a tentar problematizar um pouco o mundo, mas os anos 90 não foi tão ruim para essa geração, né? Então, eles cresceram com alguns questionamentos, evoluíram um pouco as questões das redes sociais, mas eu acho que era tudo muito novo, tava todo mundo aprendendo, né? Agora a gente vê que a geração Z já começa, tipo, a ter mais veemência, ela já sabe usar a internet bem, ela já tá na rede social, então a gente vê discussões como homofobia, machismo, racismo, bullying, até mesmo a existência desse podcast, gente. Talvez há 10 anos atrás não teria muita lógica, talvez a gente não tivesse público que fosse nerd, geek e ao mesmo tempo quisesse ter uma lógica pra isso, ou mesmo gente patrocinando um podcast desse tipo, para pensar, né? Então, isso é muito interessante, que mostra um pouco esse reflexo. Agora, como a gente tem gente de várias gerações aqui, eu quero entender de vocês qual que foi o erro dessas gerações, quais que são os pontos de exagero, onde você acha que cada geração acerta, ou pode falar só da sua, ou se você quiser dar uma espetada na geração de cima ou de baixo, fique à vontade também, o espaço é seu.
Eu concordo muito quando você fala sobre isso, é tudo muito generalizante, né, e transversal, porque de fato a gente tá falando sobre os acessos à informação, os acessos à tecnologia, os acessos financeiros. Pra mim foi um movimento muito automático, a partir do momento em que eu estava na internet, começar a buscar informações a respeito da minha vida, né? Porque acho que primeiro a gente constrói as nossas consciências individuais e depois a gente começa a construir as nossas coletivas. Eu acho que a diferença, na verdade eu não acho, isso é baseado numa pesquisa que eu assisti da Box 1824, e eles falam justamente que a geração Z é a geração da diferença. Foi uma geração que cresceu com muitas referências do que poderiam ser, e por isso tudo é incerto, né? A geração da imperfeição, é a geração que aceita o erro, a vulnerabilidade, que começa a refletir sobre, né, esses casos de depressão e ansiedade que a gente já carrega enquanto millennials, né, de que as gerações anteriores trazem com muita presença. E eu sinto que comigo foi isso, nos momentos que foram fundamentais na adolescência, que eu tive acesso a informações para formar minha personalidade, eu não tive acesso às narrativas só dos meus pais, dos meus amigos na escola, dos meus professores. De repente, com a internet, eu tinha acesso a possibilidades de ser de pessoas ao redor do mundo inteiro, sabe? Eu conseguia assistir filmes, eu conseguia me conectar, eu conseguia assistir vídeos no YouTube, e de repente, mesmo naqueles poucos momentos, né, na internet, tudo era muito amplo, né, tudo era muito já, eram as salas de bate-papo, e pra além das salas de bate-papo, foi fake no Orkut, eu conheci gente do Brasil inteiro, inclusive Jonas, meu namorado, a gente conheceu em um fake no Orkut, né, talvez a geração Z mais recente não saiba o que é, né, direito, mas enfim, eu acho que eu nasci num momento em que as pessoas estavam fascinadas pela conexão, né, pela possibilidade de conhecer outros, e conhecendo outros, você tem mil possibilidades de construir as suas próprias identidades. Então eu acho que isso me abriu muito a mente, não só pras minhas dores, né? Então eu acho que é isso que acontece com grande parte desses nativos digitais hoje em dia. A gente acessa as nossas questões, a gente busca ferramentas pra se construir, e ao mesmo tempo, mesmo que não seja a intenção, você começa a entender realidades muito distantes da sua, que não não precisam, né, do Globo Repórter, por exemplo, para te falar o que acontece em cidades do interior ou o que acontece na Amazônia. De repente você tem acesso porque você está conversando com alguém que mora lá e está falando o que está acontecendo lá agora. Então eu acho que essa foi a grande diferença para mim, né? As mil possibilidades de construir quem eu era. Quando você vê as gerações atuais, né, e os mais jovens principalmente, é uma dedicação tão grande, né, na construção do eu, junto com várias outras discussões. Não à toa as discussões sobre apropriação cultural se tornaram tão presentes, né? Porque o que a gente tá falando? A gente tá falando de um consumo de informação e cultura que é globalizado. E de repente as barreiras, elas se diluem e você não sabe mais do que você tá falando. E aí também tem esse trabalho, né? Nem tudo às vezes é tão profundo. Pode ser um pouco superficial e de repente você só vai pegando referência, você só vai pegando de tudo e fazendo tudo. E você vira um grande espantalho de informações, né? E de formas de viver de um mundo inteiro, né? Mas isso também tem a ver com os acessos que a gente tem. Então, eu sinto que não nasci, mas eu construí a minha imagem e a minha personalidade nesse contexto de muitas possibilidades, mas eu ainda tinha os hábitos herdados dos meus pais. Então, ainda existe um medo de insegurança financeira muito grande, a necessidade de preservar os bens de uma forma muito profunda, que eu sei que, tipo, isso não é tão parecido, né, com a geração Z. Não é só sobre comprar, é sobre comprar bens absolutamente duráveis, mas ao mesmo tempo que sejam, né, ecologicamente pensados, sustentáveis, empresas, né, idôneas em seus posicionamentos. Então, pra mim é um grande misto. Nem eu entendo bem o que eu tô ali, mas eu me comunico muito melhor com a geração Z no geral. Eu tenho mais dificuldade de me conectar com nem millennials, mas, né, eu sinto que a diferença é muito grande quando eu tô falando de gerações anteriores.
Eu concordo muito com o que a Nathalie falou. Me identifico muito com a sua história, Nathalie, em todos os níveis, assim. Eu, apesar de eu ser millennial, né? Eu não sou geração Z, mas eu flerto muito. Eu tenho hábitos de consumo e de pensamento hoje em dia bem parecido com a geração Z, assim. E é engraçado porque, assim, eu fiquei lembrando... os meus pais também são baby boomers, né? Meus pais, inclusive, meu pai é militar. Então, aquela coisa da ter a carreira certinha, bonitinha. Você tem que ter uma coisa estável pro resto da vida, né? Então, eu cresci dentro de um condomínio militar até os 18 anos... Foi quando eu saí de casa também que eu não aguentava mais. E pra eu poder ver a civilização, pra eu poder... O meu sonho era ir pra civilização, né? Porque a gente morava no meio do mato e tal. Então eu sou tudo que os meus pais não queriam que eu fosse, né? Além de ser sapatão, feminista, né? E sou uma mulher empreendedora, não tenho uma renda fixa, né? Mas é engraçado, porque hoje em dia meu pai aposentado, ele fala: pô, filha, você vai me contratar um dia? Caraca, que não sei o quê. Tá pedindo pra eu contratar ele, eu falo: pai. E ele vendo como existe possibilidade de você ter uma vida sem aquela coisa fixa, né? Você tem que ter um novo jeito de você se entender como uma pessoa que trabalha, né? É muito difícil, assim, na cabeça do meu pai. Já na cabeça do meu irmão, é completamente diferente. O meu irmão vai fazer 19 anos agora, em 2020, final do ano. O que acontece? Simplesmente, ele tá fazendo faculdade de publicidade, eu fiz jornalismo. Aí ele já quer mudar pra jornalismo. Cara, o João Paulo está no primeiro semestre. Ele já tem 4 estágios online. Ele trabalha comigo, trabalha com a Dora Figueiredo, trabalha com mais 2 youtubers que também tem... Ele faz pauta, faz roteiro, responde comentário, responde DM. O João Paulo tá ganhando o que eu ganhava como subeditora de sites, com louco, quando eu trabalhava com marca. Você tá entendendo? E ele já tá ganhando uma grana, um salário muito bom, com 18 anos, sabe? E ele já tá falando assim: ai, essa geração não tá tão ruim com a pandemia. Não que eles gostaram, não é isso. Ninguém gosta dessa situação. Mas essa geração lidou com a quarentena de uma forma assim: ah, a gente já tá no celular mesmo. Pra eles, a sociedade sempre foi no celular mesmo, né? A gente já tá aqui mesmo, vamos só fazer TikTok, vamos só ficar aqui, vamos fazer festa, vamos conversar. Bate-papo pra eles já é normal isso. Então é muito estranho também a forma como eles estão lidando com esse momento de ficar em casa, porque eles já ficam em casa mesmo, eles só se veem às vezes. Eles são muito isolados, isso pra mim é muito estranho. Meu irmão, ele vai fazer faculdade EAD agora. Ele falou: pra que eu vou pra faculdade? Eu posso trabalhar muito mais ficando em casa. Então, assim, o que esperar dessa geração, a geração Z mais novinha, né, que tá crescendo? Imagina a geração alfa, gente. Então, assim, até a questão de trabalhos, não só consumo, a forma como vai ter emprego, a forma como a gente vai trabalhar. E outra, vou te falar, geração Z pra trabalhar é muito bom, principalmente com internet. Cara, eles são rápidos, eles entendem, eles são safos, assim, sabe? Eu falei, eu falo, quer contratar alguém? Contrata 18 a 22. Porque é a galera que tá ali muito ligada na internet, sabe? E ao mesmo tempo eu fico com esse questionamento. Quando ele falou que ia fazer EAD, né? Que ele quer trocar pra EAD, agora não tá tendo mesmo por causa da pandemia, já tá EAD. Eu falei: João Paulo, não vai ser estranho você não ter amigos da faculdade? Aí ele falou: Xanda, e você por acaso tem algum amigo da faculdade até hoje? Eu falei: é verdade, tenho 2 só, né? E nem era por causa da faculdade. Ele: ah, Xanda, pelo amor de Deus, eu tô ganhando mais do que você ganhava como subeditora. Eu falei: é verdade. Então, assim, eu às vezes fiquei até com uma invejinha, que eu falei, caraca, se fosse na minha época, eu ia estar já com um monte de coisa. Talvez eu nem fizesse faculdade, porque eu ia ter tanto emprego, tanta coisa pra fazer, pra procurar, pra pesquisar, pra me botar pra fazer. Mas não tinha internet, não tinha nada disso. E assim como a Nathalie falou também, eu com 31 anos hoje, porra, se eu tivesse uma pessoa como eu, como a Nathalie, como todos nós aqui, na internet, né, que nem existia naquela época, quando eu era adolescente, pô, eu só tinha a revista Capricho, né? Provavelmente eu ia gostar mais do meu corpo, provavelmente eu não ia me odiar tanto, provavelmente eu ia até me descobrir sapatão desde cedo, entender essa normalidade, né? Essa normalização de sexualidade, de gênero também. O meu irmão, ele é gay, ele fala que ele é gay desde os 10 anos e que o colégio dele, todo mundo é gay, todo mundo é viado. Ele fala assim, né? Todo mundo é sapatão, todo mundo é viado, todo mundo é bissexual, meu professor falou que é. Eu falei, gente, e é uma liberdade que pra gente é aquela coisa. Nossa, aquele professor parece que é viado. Fala desse jeito assim, meio preconceituoso, né? E a gente ficava assim, e hoje o professor tem orgulho de falar que é viado, entendeu? Então assim, como pode isso, né? Eu fico até com uma invejinha de quem veio depois. Eu queria viver também nessa sociedade depois.
É interessante isso que você falou, Sam, porque eu fiquei pensando muito no papel da MTV pra minha geração e o recorte que a MTV tinha, né? Porque MTV era um inferno pra pegar. Você tinha que ter uma antena UHF, você tinha que ter Bombril na antena, você tinha que fazer várias coisas pra conseguir, vários truques pra conseguir pegar MTV e já fazer esse recorte de grana, saca? Quem era classe média alta tinha MTV. Quem não era, tinha que dar uns pulos, mas uns pulos muito enormes, assim. E eu percebia isso, e é um pouco o que eu sinto quando as pessoas falam de geração Z, e eu falo assim, cara, mas eu conheço tanta geração Z que bota crédito no celular, e aí ele sofre tudo isso de não tá. E assim, a pandemia foi uma bosta pra essa pessoa mesmo, né? Tipo, não foi legal, ela tava acostumada a socializar de outro jeito. Óbvio que eu concordo com a Chan, ela usa muito mais a internet, e ela fica muito mais desesperada quando não tem internet do que outras gerações que foram offline. Mas ao mesmo tempo, é muito cruel esse recorte, por isso eu gosto sempre de lembrar, quando eu vejo a galera falar assim, ah, os youtubers, eu falo, gente, desculpa, mas era tudo VJ. Os VJs da MTV foram os youtubers e eles começaram essa porra inteira. A gente ficava olhando pra uma pessoa falando com a câmera, tinha roteirista, mas eles disfarçavam que tinha roteirista, então cada um tinha uma personalidade, que é um pouco da maioria dos youtubers mais profissionais, né? Eles botam muito deles, mas já tem roteiro. Você não vai ter, tipo, pauta já todo dia na cabeça. Então tem uma equipe, né? Então eu acho muito interessante a gente sempre fazer essa lógica, porque eu agora tô sendo muito tiozinho da internet, né, gente? Tô sendo muito tiozão. No meu tempo! Mas é que eu acho legal pontuar. Tem uma gíria no rap que eu amo, que a gente fala que é milianismo. Quando o cara é milianos, aí o cara fica falando, é, pô, mas na minha época. Então agora eu tô fazendo milianismo com vocês. Eu acho que tem muito essa questão que a gente esquece que várias coisas que parecem muito novas, elas já existiam, ou comportamentos existiam, mas com uma outra carinha. E talvez o erro, aí voltando um pouquinho, ou tentando responder um pouco essa pergunta, eu acho que talvez o erro da minha geração foi realmente ter acreditado muito nos valores das gerações anteriores, né? Tem essa questão que sempre falam, né? A gente vai envelhecendo e a gente vai ficando mais parecido com nossos pais mesmo, mais caretas, vão pegando alguns valores. Então quando você é jovem, você quer destruir tudo e depois você vai crescendo e você vai ponderando melhor ou pior, né? Porque às vezes a geração passada sua era uma merda, a chance de você começar a ficar ruim é imensa também. O que, que vocês acham mais sobre essas questões, assim, desses pontos específicos? Hel, você lembra de alguma coisa que você fala, putz, realmente a minha geração nesse ponto deu algum milho aí?
Cara, primeiro que eu acho que o lance do YouTube que você falou, por exemplo, eu acho que sim, tem uma referência de uma profissão anterior, mas eu não acho que seja só essa profissão em outra plataforma. Eu acho que tem um, sei lá, um grande caminho aí nesse meio, sabe? Até porque tem um grande lance, né? Da, por exemplo, o youtuber chegar lá e ser independente, né? Entre aspas, assim, chega, ele não tá por trás de uma emissora. Então foi um lugar ali que possibilitou muita gente, vamos supor, ser o VJ da MTV, né? É, e não falando sobre música, falando sobre cozinha, sobre mecânica, sobre cabelo, sobre beleza, sobre, cara, o que eu quiser falar, né? Então, assim, a gente não pode negar, né? O YouTube, ele veio, assim, com uma revolução. Além de trazer muito conteúdo histórico ali, muito arquivo da internet, ele vem com um lugar ali do selfie, né? Assim, da eu sou muito importante, então eu vou fazer um canal no YouTube, assim. Eu não trabalho na MTV, não fui contratada, não me descobriram, mas eu quero fazer isso.
Eu até gosto de citar um pouco nisso, é mais a linguagem mesmo, mas eu concordo contigo. Até gosto de citar aquele programa da MTV que chamavam as pessoas pra fazer teste pra ser VJs. Aquilo era muito YouTube, era muito pra YouTube. É o mico que as pessoas passavam. Mas enfim, e até essa questão que, voltando a dizer, esse corte de gente que assistia MTV, o desejo da minha geração, de quem era mais alternativo, de quem via MTV, era ser VJ, como eu vejo a molecada querendo ser YouTuber. Mas é só um corte, mas eu concordo contigo, Rael. Eu tô falando mais disso mesmo. mesmo, assim. Olha, gente, já existiam coisas parecidas, mas realmente não é a mesma coisa, principalmente por causa da interação.
Não, total. Eu queria muito dividir. Eu tenho fitas minhas com 13, 12 anos. Meu pai tinha uma filmadora e ele falou, ó, a gente só pode gastar uma fita a cada viagem. Eu gastei as 4, assim, uma semana, enquanto ele foi trabalhar apresentando videoclipes na sala da minha casa. Só que acho que uma grande, por exemplo, um grande rompante, assim, da geração anterior pra nossa, e que eu acho que ainda é muito difícil, por exemplo, pra minha família, pra minha tia, pro meu pai, pro meu irmão é mais velho, né, ele tem 46 anos. Cara, é impossível eles entenderem que eu não tenho uma segurança financeira. O que pra eles é a segurança financeira? Que eu não tenho uma carteira assinada, que eu não trabalho, sabe, no serviço público. E mesmo se fosse, né, como assim eu não trabalho numa empresa privada? Eles não conseguem entender, assim, como eu me sustento há 10 anos sendo empresária, sendo atriz, sendo roteirista, sendo youtuber, sendo, sabe, tudo, sendo apresentadora de podcast. Não entra na cabeça, assim, eles não conseguem, é muito difícil mesmo. Então eu vejo isso como um grande rompante. Eu acho que nós, millennials, apesar de termos feito isso, a gente ainda sofre muito essa pressão, né? Acho que a nossa crise ainda tem muito a ver com do tipo, cara, mas como é que eu vou envelhecer? Como que eu vou ter dinheiro, assim, com 70 anos? Como que eu vou fazer, né? Enfim, mas coisas que podemos tratar na análise. Gente, agora, uma crítica à minha geração, aos millennials, que eu não sei se é uma crítica, acho que vocês vão saber me ajudar. Temos algo realmente que eu acho interessante, que é com propósito no trabalho, né? Eu só gosto de fazer esse trabalho, se ele tem um propósito, se ele tem um porquê. Mas também veio um lance aí com os millennials, que somos enxergados dessa forma, é que a gente só trabalha com o que gosta. E isso é um recorte muito herdeiro da parada. Quantas vezes a gente já não viu ali no Profissão Repórter, ou enfim, programas do tipo, ele largou tudo e foi plantar temperos orgânicos no interior, nananã. Tipo, cara, que interessante, mas assim, nem todo mundo pode largar tudo. E aí eu acho que tem uma pressão sobre o trabalho nos millennials, que é do tipo, cara, se você não tá feliz no seu trabalho, você tem que largar ele. O que acho que pode fazer sentido, mas eu acho que a gente poderia fazer essa, a real revolta da nossa geração seria questionar o capitalismo na sua forma exploratória, assim, né? De como a gente pode, de fato, trabalhar. Tem aquela frase, né? Comece a trabalhar com o que goste.
Comece a odiar isso.
Comece a odiar isso. Mas por que a gente começa a odiar isso, né? Porque a gente tá lá, cara, sem hora pra acabar. Isso é uma coisa muito da nossa geração, né? Mostrar que trabalha muito. Então entra, não tem hora pra acabar. Geralmente o que você faz na agência que você tá trabalhando, 5 pessoas fariam, mas só uma pessoa faz, porque o mercado é muito competitivo. Então acho que tem uma questão aí em cima do trabalho pros millennials, que eu já não sei como é na geração depois, né? Por exemplo, a geração da Nathalie, como isso é. Mas pros millennials ainda tem um lance do tipo, cara, eu preciso amar o meu trabalho. E, cara, é trabalho, né? Eu não sei se é possível amar o trabalho. O que vocês acham disso?
Olha, vou falar como millennial também, pra depois a Nathalie falar da geração Z. Porque, assim, o que você falou, Ariel, é muito parecido com o meu pensamento e como eu fui criada, né? Não é à toa que somos da mesma geração. Eu sempre fui CLT, né? Eu comecei a trabalhar desde muito cedo, antes de fazer faculdade, porque eu gostava de trabalhar. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de, ai, como é que eu faço pra ter dinheiro, né? E eu não fui criada com uma educação financeira bonitinha, sabe? Tipo, entendendo. Eu fui criada pra fazer concurso público. Fui criada pra estudar. E o que é uma coisa boa também. Eu estudei bastante e tal, apesar de eu nunca gostar do sistema educacional certinho. Eu gostava de estudar o que eu queria. Eu gostava de estudar coisas que me interessavam desde pequena. Sempre me interessei por jornalismo, sabe? Por mulheres escrevendo. Sempre fui atrás disso. Mas, quando eu conquistei a minha CLT, né? Minha carteira assinada. E quando eu comecei a fazer YouTube lá em 2015, e aí 2016, quando eu comecei a perceber que eu poderia talvez viver de YouTube e talvez viver de mim, dos meus projetos, comecei a me ver como uma pessoa empreendedora, o que eu não fui criada pra ser. Então é muito difícil também. A gente, que é millennial, a gente tá um pouco nessa linha, né? Nesse meio termo. Então eu não fui criada pra ser empreendedora, pra mim deu muito medo, e ao mesmo tempo eu vejo como às vezes eu perdi um tempo, sabe? A gente que é millennial, a gente percebe coisas, a gente fala, pô, a questão da sexualidade, a questão de emprego, a questão de tudo, a gente se descobre às vezes mais tarde do que a galera mais mais nova, né? Faz todo sentido. Mas uma coisa que eu lembrei é que quando eu tava, caraca, será que eu saio ou não da CLT pra tentar minha vida de influenciadora e mudar pra São Paulo? Enfim, e tudo bem que, só ratificando aqui, botando um parênteses, isso é um papo muito privilegiado, né? É um olhar bem de um privilégio de alguém que pode escolher, né? Tô falando da partir da minha realidade que eu vivi ali, que eu sempre fui classe média alta e pude escolher também essas coisas. Mas é uma dor, white girl problems, que é realmente é isso, você não é criada pra isso. Então como é que foi o meu caso? Eu sou peixe com ascendente em peixe, né? Então eu fui em tudo que vocês possam imaginar de astrologia, lá, pra entender. E uma pessoa me falou uma coisa que eu achei muito legal, que ela falou assim, a CLT é como se fosse seu pai dando mesada todo mês. A CLT, ela é o patriarcado te fazendo entender que o seu trabalho, ele é como se fosse o seu pai, ele cuida de você, ele se preocupa com você. Então, e quando a gente pensa no trabalho CLT formal, a gente pensa nisso, ainda mais hoje grandes empresas que estão melhores lugares pra se trabalhar, que você tem academia, tem sala de meditação, tem rede. O Google é assim, o Facebook é assim, o Instagram é assim. Isso é muito legal, a gente entra e a gente visita, você fala, caraca, que legal, deve ser muito maneiro trabalhar aqui. E ao mesmo tempo a problemática, gente, as pessoas, será que elas fazem outra coisa da vida a não ser trabalhar? Será que não é estranho você ter toda uma empresa? É legal, claro que é bom você ter uma qualidade de vida trabalhando, mas ao mesmo tempo, você não sai da empresa nem pra academia, nem pra ir pra terapia, tem empresa que tem terapeuta, nem pra ir pro salão de beleza, nem pra nada. Então, isso é muito louco, né? E ao mesmo tempo, a pandemia tá mostrando, por exemplo, o pessoal do Google, meus amigos que trabalham no Google, YouTube, etc, eles não estão trabalhando local, né, presencialmente, no escritório. Estão trabalhando remotamente em casa. Minhas amigas que trabalham lá falaram, a gente agora tá, cada um foi pra sua cidade. Como é que vai ser também depois? Será que as pessoas estão trabalhando mais ou menos? Eu tenho um amigo meu que é head de criação de uma marca, e ele tá aqui na minha casa, inclusive, passando quarentena aqui, já tá mais de mês aqui, desde que eu me mudei. E ele falou, cara, meu trabalho nunca foi tão bom de criação, porque eu estou pegando sol todos os dias, eu estou livre, e eu não tô num escritório lá sentado. Quem é que cria sentado dentro de um cubículo? Então, são esses questionamentos, não é trabalhar, ah, eu amo fazer o que eu faço, eu amo trabalhar. É isso, hoje em dia eu faço o que eu amo, mas se tornou trabalho, então é muito chato também, é insuportável. É por isso que a gente teve aquele papo do TikTok, em outro podcast, que foi justamente sobre isso, sobre a gente querer também ser mais leve, a gente querer também diversificar o nosso assunto, porque a gente às vezes não aguenta mais, é o nosso trabalho. A gente quer mudar também um pouco da área que a gente tá ali, né? A gente mudar de rede social ou mudar a forma como a gente, que é influenciador, se comunica, é também mudar um pouquinho o setor que a gente tá trabalhando. É uma nova forma de pensar isso.
Eu só queria pegar esse gancho do que você falou, Chandra, e o que a Hel também falou, que é isso também, né? De certa forma, como eu fui criado por uma geração anterior e nasci também nesse gap da geração X, que tinha essa segurança, esse trabalho e tinha esse medo do empreendedorismo, eu também fui estimulado, né, como milênio, então eu gostava de desenhar. Minha família, por mais que não tivesse muitas posses e tal, meu pai sempre acreditou, minha mãe sempre acreditaram que assim, não, você tem que fazer o que você curte, você tem talento, segue aí. Hoje em dia, quando eu vejo como, principalmente no Brasil, a gente dá um valor absurdo pra isso, né? Então quando eu vejo, sei lá, amigos diretores de arte na gringa, lá é mais um trampo. Publicidade é mais um trabalho. Não é uma coisa do outro planeta. E tem muita gente que, sim, cara, trabalha no café, junta uma grana e vai viajar. Que viajar é o que ela gosta, né? Então acho que, de certa forma, foi uma coisa muito bizarra que a gente fez com a geração millennial, que foi falar, ó, todo mundo é muito especial, então a gente perdeu um pouco a mão. Óbvio, tô generalizando, tá, gente? Tem muita gente que não. Mas a gente perdeu um pouco a mão criando incríveis seres especiais iluminados, todo mundo é bom em tudo, e ao mesmo tempo é esse caô gigante de, tipo, transformar trabalho em entretenimento ou outra coisa. Óbvio que é muito legal você trabalhar com alguma coisa que você acredita, mas sei lá, eu já fiz vários outros trabalhos antes de trabalhar com o que eu trabalho, e assim, cara, tipo, tinha coisas que eu gostava. Se me pagassem bem, talvez eu até fizesse e tivesse a arte como um hobby, ou como um plano B, ou como uma válvula de escape mesmo. Não que, assim, tem dias que eu passo o dia inteiro desenhando pra alguém e depois eu desenho pra mim. Tem isso também. Mas é mais difícil, sabe? Eu não sei se vocês depois, que nem do jeito que a Alexandra falou, né? Ó, TikTok pra mim é um lugar que é quase de alívio, porque eu tenho menos pressão. Mas ainda, você vai ter preocupações. E daqui a um tempo, quando você crescer no TikTok, provavelmente você vai se preocupar quando cair 10 milhões de seguidores, sabe? É isso que eu acho que é muito complicado pra gente. Mesmo essa questão do empreendedorismo também, né? Você fala assim, gente, de verdade, eu preferia não ser empreendedor. Mas é que eu não achei. Eu cheguei num patamar na minha carreira que eu percebia que, assim, nenhuma empresa quer ter um chefe preto pagando tanto por isso. Eu acho que eu valho isso. Então, assim, meu empreendedorismo é mais por não achar uma vaga que me remunerasse bem dentro da lógica que eu acho interessante de trabalhar. E aí eu acho muito interessante falando de mercado de trabalho e gerações, porque os millennials chegaram e falaram assim, cara, eu acho abusiva essa forma de trabalho da geração X. Que era isso, na minha geração era normal tomar uns esporro absurdo, assédio moral, assédio sexual. Demorou muito pra virar a chave na minha cabeça e eu entender. Hoje eu vejo várias cenas de trabalho e falo, meu Deus, isso era muito escroto. Naquela época eu achava assim, ah, esses estagiários também não aguentam nada. Você falou uma coisa pra esse floquinho de neve, ele já tá chorando. Então assim, eu tinha muito, que era masculinidade tóxica, um monte de coisa. Eu acho que eu não era escroto diretamente, mas eu conseguia entender quando alguém era escroto com alguém, sabe? Hoje em dia, eu acho que a geração milênio deu uma chacoalhada nisso, mas eu tô tentando entender. Vocês acham que a geração G, ela vai retroceder isso? Como retrocedeu, por exemplo, nas compras online? A geração Z já não é tão empolgada com compra online. Não, deixa eu ver esse produto de verdade, né? Então ela deu um passinho pra trás em relação ao milênio. Vocês acham que no comportamento de trabalho, vocês acham que vão ter isso, que vão ter algum retrocesso? Que geralmente os milênios exageraram demais nessa questão do que é crítica, do que realmente é um abuso psicológico?
Esse negócio do web grooming é, pra mim, sabe o que eu acho? Eu nunca li sobre isso, tá? Eu tô chutando aqui na minha cabeça. Porque sabe o que eu acho? É ansiedade. A galera tem tanta ansiedade que ela pesquisa online, mas ela quer pegar ao vivo, ela quer comprar ao vivo. Claro que ela quer testar o produto também, mas ela quer ter logo. Eu acho que tem muito a ver com ansiedade. A ansiedade agora é a nova mal do século, né? Então assim, por quê? Milhões de estímulos. Tem um estudo, eu posso estar falando um dado errado, mas tem um dado de que a gente produz hoje em um dia o que a gente já produziu do ano zero até 2016 ou 2010, não lembro. Então assim, em um dia a gente produz informação que é de milhões e milhões, sabe? Imagina, com milhares de anos. Então, como é que pode, entendeu? Como é que pode a gente não ser ansioso, não ter burnout, né? Que é a nova doença do trabalho, é burnout. Que é esse papo da meritocracia, que se você consegue, você tem que acordar às 5 da manhã, e você isso e aquilo. E a galera novinha tá comprando isso também, tá comprando essa ideia também, sabe? E a nossa galera millennial compra muito. E até que ponto a gente tá se matando pra conquistar seguidores ou pra conquistar dinheiro? E com que objetivo? Ninguém ensina a gente a ter objetivo. Não é à toa também que canais de finança agora estão bombando. Bombando, porque a gente não é criado desse jeito. Então, pra mim, é uma coisa tão ansiosa, é tanta ansiedade. São pessoas que falam extremamente rápido. Eu já falo rápido. Meu irmão, se ele tivesse aqui, gente, vocês não conseguem ouvir ele. Porque é tão rápido que ele fala, que fica... Eu não tô falando mal do meu irmão, não, mas é tão rápido que ele e a galera dele fala, que você fica... Sabe quando você fica cansada só de ouvir alguém? Tipo assim, ai... Não dá pra entender. E isso é uma coisa que eu também me coloco desse jeito. A ansiedade é tipo o assunto. A minha irmã é psicóloga, ela tá se especializando em ansiedade. E ela fala, adolescente, essa galera, a geração Z, inclusive a geração alfa, já tá vindo muito ansiosa. Então, eu até acho que esse comportamento deles, eu não sei, a gente não sei até que ponto esse estudo é aprofundado pra saber se eles realmente, eles querem tocar no produto ou se é a ansiedade de ter logo, sabe? Eu penso muito nisso.
É uma boa questão.
Eu acho que a questão da ansiedade é muito presente, né? E uma questão também que acho que pra mim é uma crítica à geração Z, né? E por observar e ter que vigiar muito em relação a isso pra eu não cometer esses mesmos erros é que nesse consumo de informação imediato, desesperado, infinito, a gente tende a achar que tá inventando a roda. Então eu acho que essa é uma característica muito grande da geração Z. Existe uma arrogância não intencional no agir, né? E de repente, quase todas as pessoas que eu converso que têm a minha idade ou menos, têm uma dificuldade muito grande de trazer referências. A minha mente, ela funciona da mesma forma. Eu sei do que eu tô falando, mas eu não lembro quem fez, quem escreveu, quando foi. E eu vejo muito isso, assim, gravando podcast, eu tô vendo muito isso na figura do Oga, porque ele sabe o diretor, o roteirista de tudo. E eu posso ter consumido tudo. E eu vou ficar, putz, quem que fez aquele rolê mesmo? Quem que fala? E isso é muito uma questão de consumir a informação de forma rápida, não aprofundada. Até na música, por exemplo. Eu amo bandas e eu não sei quem é o vocalista, quem é o guitarrista, quantos álbuns tem. Eu tenho 3 ou 4 singles que eu amo e eu boto no repeat e fico lá, sabe? Eu consumo as músicas por aplicativo, pelo Spotify. Eu não preciso comprar o disco, comprar o álbum, né? Me aprofundar na discografia. Então, é tudo muito mais simples e isso causa uma escassez de referência, né? Foi até uma questão também que a gente já trabalhou, então eu tenho que estar o tempo inteiro me focando muito no que eu tô lendo, porque isso também acaba tendo, né, um outro fenômeno que é a gente absorve coisas que já existem como se fossem nossas, né? Porque a gente leu e não sabe se foi criado se foi observado, se foi trocado, e de repente tudo vira uma grande sopa. E aí, por isso, né, eu acho que é até uma arrogância e uma falta de responsabilidade no endereçar os nomes, né, e se a gente for falar de propriedade intelectual, então, que não é nem intencional, né, é, tipo, faz parte da forma como, infelizmente, a gente consome informação de forma não intencional, muito rápida, muito ansiosa. E eu concordo muito com essa questão do mercado de trabalho, e quando eu observo hoje o que tem acontecido com a minha geração, apesar de eu ter os medos herdados do meu pai, um baby boomer, por exemplo, né, que, ai, a sua casa, a faculdade é a única coisa que você tem, você não tem nada. Ah, pai, porque eu tô construindo. Ah, mas eu já viajei pra 5 países, mas você não tem uma casa. Ah, pai, mas eu já conheci o mundo, já fiz muitas coisas. E eu percebo muito essa necessidade de segurança herdada do meu pai, mas ao mesmo tempo eu também consigo olhar por outros moldes, né? E eu acho que tem uma diferença bastante, se a gente vai falar de millennials, né? Que tem, como o Olga trouxe, esse recorte de classe, né? De possibilidade de empreender, de possibilidade de ser, porque o empreendedorismo, ele é muito elitista, de fato, se você for pensar que o erro é uma premissa pra você empreender. Então, se você faliu a sua primeira empresa, vá atrás da segunda. Faliu a segunda, continua, porque fulano de tal só deu certo na quarta empresa que abriu, né? Quem tem a possibilidade de falhar tanto pra construir o seu capital é alguém que já tem uma segurança. Eu percebo uma mudança nisso, talvez, com a... Mas, assim, isso é a observação, né? Observação minha como uma pessoa que acessa muitas pessoas online, não baseada em pesquisas. Eu vejo que a inclusão de digital, que principalmente a geração Z tem experimentado, né? Por conta do acesso ao maior número de dados no celular e a não necessidade de uma super banda larga e 4G tá aí, é muito mais fácil acessar as redes sociais e produzir o seu conteúdo. A crescente de infoprodutos e de negócios digitais por uma classe não necessariamente já abastada é muito grande. Um fenômeno que aconteceu nos últimos 5 anos, por exemplo, foi a crescente de brechós online, cujos donos e donas são geração Z, jovens de 18, 19 anos que começam a criar seus negócios digitais vendendo roupa usada, roupa velha, né? Muito envolvido nessa questão também da responsabilidade social, da redução de impactos, mas também entendendo formas de se fazer nesses formatos empreendedores que a gente herdou dos millennials, né? E trazendo pros ambientes que a gente vive, que é o digital, né? Então a galera tá fazendo e-book, tá dando curso. As plataformas, o crescimento de plataformas de cursos online, em que você não precisa fazer o seu site, você filma o teu curso e você bota lá e as pessoas começam a receber dinheiro. E aí eu penso, né, será que isso é o futuro ou será que isso é um resgate? Porque ao mesmo tempo, eu vejo muito um formato de narrativa de, sei lá, American Dream, Self-Made Man, sabe? Tipo, você fazer os seus rolês acontecer, você só depende de você, e muito nessa lógica de realmente, se você é preto e pobre, ninguém vai te dar nada, então começa a construir o que você tem, né? Eu acho que é uma narrativa muito recorrente em jovens que estão fazendo agora os seus próprios espaços e que vem de um lugar de uma necessidade de crescimento e de autonomia, né, de independência, mas ao mesmo tempo resgata muito esse sonho americano neoliberal de você tem que fazer o seu. Se não tem um banco que te respeite, você vai fazer o seu banco. Se não tem um lugar à mesa pra você, você vai fazer a sua mesa. E ao mesmo tempo é interessante porque você cria, né, novas possibilidades e você tem jovens altamente empreendedores, inteligentes e que vão usar suas potencialidades nos seus espaços, mas você também tem um resgate de um pensamento altamente individualista, né? Então eu sinto que a geração Z, no geral, é muito individualista, apesar de pensar coletivamente, né, impacto, responsabilidade social, o que consome, o que não consome, tá muito preocupado em como vai se construir autonomamente por meio do empreendedorismo, em produtos, negócios digitais, por uma necessidade, como o Olga também trouxe, né, não necessariamente porque faz parte. Então, tudo isso muda e, ao mesmo tempo que é um resgate de um pensamento anterior, também é novo, porque você tá tendo a inclusão de novas classes nessa narrativa, né? Então, tudo muda no geral e eu acho que a geração Z acaba também sendo muito otimista. Eu mesma, eu compro online, mas eu não compro muito online, eu compro fisicamente. E tenho certeza que tem isso que a Xandra trouxe da ansiedade, mas sempre com o celular do lado. Eu não faço uma compra sem pesquisar na internet, porque eu preciso de informações sobre escândalos da empresa, eu preciso de informações sobre composição química pra saber se é vegano, se é testado em animais, eu preciso de informações de reviews, se existe uma opção mais barata, mais em conta, se existe a opção de um pequeno empreendedor ao invés da opção, né, da grande empresa, do grande conglomerado. Então são muitas informações que não estão disponíveis na caixa do produto, e justamente porque a gente só consome muita informação, a gente não consegue mais viver sem isso. Mas eu posso estar falando sobre essa questão empreendedora também, né, pode ser totalmente diferente, tô falando aqui a partir da observação e da minha vivência.
mais um episódio do podcast O Que Que Tá Acontecendo, um podcast submarino. Se você quer encontrar a gente aí nas redes sociais, não esqueçam de ir ali no arroba Que Que Tá Acontecendo, _, arroba submarino também. Eu sou a Ellen Ramos, você também pode me encontrar lá como a Ellen Ramos. Eu queria agradecer mais uma vez por esse time sensacional aqui, gostei muito de discutir com vocês, geração Alpha, geração Z, geração Millennial, geração Baby Boomers, foi muito bom, eu não sabia de tanta coisa. E queria agradecer muito, meninas, por vocês estarem aqui. Yoga, mais uma vez, meu companheiraço aí já na nossa terceira temporada.
Oh, valeu demais, Hel. Também adorei esse papo. Muito legal discutir sobre geração com tantas gerações diferentes. E você que tá acompanhando a gente, não esquece de fazer o comentário, porque assim, dá pra gente fazer outros recortes sobre geração, viu? A gente nem falou direito sobre relacionamento, não falamos muito sobre sexualidade, então tem espaço aí. É legal agora das redes sociais. Se quiser me procurar, falar comigo, pode entrar também na minha rede social, @ogamendonça, em qualquer lugar. E vocês, meninas?
Eu sou a Alexandra Gurgel, Alexandrismos em todas as redes, e adorei participar desse papo também, a gente ficaria horas aqui conversando, eu achei muito gostoso, a gente também não falou da geração alfa, o que, que vai ser dessas crianças tudo que estão vindo aí, né? Eu fico só pensando nisso, eu adoro. Mas enfim, adorei participar, gente. Obrigada.
Também gostei muito dessa conversa, acho que a gente entendeu, né? Contextualizou um pouco as gerações, né? Como elas têm a ver com os processos de trabalho, de inclusão digital, eu acho que a gente conseguiu ter esse panorama bem grande, mesmo ainda faltando muito assunto pra discutir, já foi muito rico. E eu sou Nathalie Nery em todas as redes e foi uma alegria gigantesca estar aqui com vocês.
Valeu então, pessoal. Até a próxima.
Até a próxima, meus amores.
Até, beijo.
Tchau.